Senhores deputados, vamos então dar início aos trabalhos. Antes de mais, bom dia e desejar a todos um bom regresso ao trabalho. Espero que as férias tenham sido proveitosas. Teremos uma longa jornada parlamentar, longa pelo menos a nível de debate. E vamos então entrar na ordem do dia. E o ponto número 1, para a apreciação e votação da ata número 14, relativa à reunião de 17 de julho. Não sei se algum dos senhores ou senhores deputados quer intervir sobre esta matéria. Não querendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 2, distribuição da proposta de lei número 14, a primeira alteração à lei 72/2019, de 2 de setembro, regime jurídico da regularização dos chãos de melhoras, e o relator será o senhor deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Estão em condições de indicar?
Tem palavra, senhor deputado. Bom dia a todos, sim, senhor Presidente, bom dia. Será o senhor deputado Mário Marques.
Muito obrigado, senhora deputada. Passamos então para o ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando a reativação do Grupo de Trabalho para a Prevenção da Proteção Sísmica. Senhor deputado ou senhora deputada que vai apresentar o requerimento. É quem? Tem a palavra, senhor deputado.
Bem, o requerimento penso que foi distribuído por todos os grupos parlamentares. Como nós sabemos, na madrugada de 26 de agosto aconteceu mais um sismo em Portugal, revelando efetivamente as fragilidades de várias estruturas existentes. E, portanto, entendemos que é necessário reativar o grupo de trabalho que já existia, neste caso, criando um novo grupo de trabalho de prevenção e proteção sísmica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se algum dos senhores deputados quer intervir sobre este ponto, eu próprio quero fazer intervenção também sobre este ponto, assim sendo, dizer o seguinte, Sr. Deputado, eu vi o requerimento, no segundo parágrafo eu creio que será um erro ortográfico na repetição que diz não concluindo a sua missão de melhorar, que imediatamente a seguir repete a frase. E enquanto Presidente da Comissão e também como membro, e nos meus direitos individuais enquanto deputado, enquanto membro do Grupo de Trabalho na sessão legislativa anterior, eu gostava de propor uma alteração, que eu considero que é justa, que é no terceiro parágrafo, onde diz o PSD apresentou também o requerimento para ouvir um conjunto de entidades, que seja colocado os grupos parlamentares que compunham o Grupo de Trabalho, apresentaram o requerimento para ouvir um conjunto de entidades, porque das entidades, é verdade que o requerimento e o grupo de trabalho foi constituído após requerimento do PSD, mas os grupos de trabalho, o grupo de trabalho, todas as audições e audiências que fez sob proposta do grupo parlamentar do Chega, do grupo parlamentar do PS, do grupo parlamentar do PCP, e portanto eu creio que será justo que no documento, no requerimento, verse que de facto não foi solicitado apenas pelo PSD, mas por todos os grupos de trabalho que estavam presentes. E propunha essa alteração de forma a ficar mais justo à apresentação do requerimento. Depois já lhe darei a palavra para pronunciar se concordam com a alteração e, entretanto, dou a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já tínhamos falado sobre, não sei se recorda, sobre voltarmos a ativar este grupo de trabalho, e a mim parece-me bem, concordo com as sugestões, porque de facto não devemos esperar que as coisas aconteçam. Há aqui uma falha de lei no nosso país sobre esta situação e deve ser automaticamente repensada, analisada, avaliada, para que de futuro os próximos sismos não causem mesmo qualquer tipo de transtorno ou o mínimo de transtornos possíveis, visto que estamos numa localização que até tem bastantes sismos, numa falha, de forma que era importante pensarmos nisto, já devia ter sido feito, ontem já era tarde, portanto apoiamos a 100%. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores ou senhores deputados deseja? Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Bom dia a todos, bom regresso de férias. Sr. Presidente, nós vamos votar a favor, uma vez que é digamos, o retomar daquilo que foi interrompido na última sessão legislativa, estava a ter resultados, e eu acho que deve ser, nós achamos que deve ser continuado, e para o qual, obviamente, também indicaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existindo mais nenhuma intervenção, apenas recordar que os serviços fizeram chegar esta semana ao conhecimento dos senhores, num e-mail, um link que tem acesso a todas as audições e toda a documentação que foi trabalhada pelo grupo de trabalho. E assim sendo, vamos colocar à votação o requerimento do Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Eu creio que era importante, para não perdermos muito tempo com questões burocráticas em relação a esta matéria, pelas minhas contas e segundo o método, o grupo parlamentar do Partido Socialista será quem apresentará o coordenador para este grupo de trabalho. Eu peço que tentarmos até à próxima reunião a ver se o grupo parlamentar do Partido Socialista apresenta quem será o coordenador, para tentarmos criar o grupo de trabalho o mais rápido possível e não nos perdermos com situações de regimento. Peço desculpa, tenho a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu pressuponho que foi votado com as alterações que falou, certo? Como o PSD não tem nada a opor-se, como é óbvio. Hã? Desculpe. Pronto, já está. O senhor Presidente já propôs e parece-nos bem. Não temos nada a opor à correção e efetivamente o segundo parágrafo tem uma gralha, aquela repetição é para retirar do requerimento, e sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como olhou para mim e anuiu à minha intenção, eu deveria ter comunicado, mas partindo do princípio que estava aceito, então, corrigindo o segundo parágrafo, a terceira redação ficará onde diz o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou. Ficam os grupos parlamentares que compunham o grupo de trabalho apresentaram. Ok? E ficará mais justo. Senhores deputados, em relação aos outros assuntos, temos aqui alguns pontos a definir. Primeiro, ficámos de agendar no início dos trabalhos uma reunião para definir os moldes de proposta final ou de funcionamento da proposta que foi apresentada pela mesa referente àquilo que estava intitulado inicialmente Portugal Único, e que certamente terá alteração da nomenclatura, mas era importante agendarmos esta reunião. Se marcamos a proposta que eu deixo, eu creio que a primeira reunião será pacífica, e se podemos agendar para uma hora antes da próxima reunião de comissão, tendo em consideração que nas próximas semanas teremos novamente várias jornadas parlamentares e, portanto, estaremos aqui limitados na questão do tempo e certamente iremos reunir maioritariamente às quartas-feiras. Iremos enviar ainda hoje uma proposta que à partida é mais ou menos definitiva, a decisão não é minha, a menos que exista alguma oposição por parte de algum parlamentar para o agendamento das reuniões de comissão, pelo menos até ao Orçamento de Estado. Poderão existir algumas situações que obriguem a que a 13ª Comissão funcione durante o período de Orçamento de Estado, que terá que obrigatoriamente ter autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas eu, não tendo nenhuma bola de cristal, antevejo que a situação do Grupo de Trabalho das Freguesias pode determinar que existam trabalhos da 13ª Comissão durante o período de Orçamento de Estado, porque caso contrário teremos uma situação complexa para resolver, dado ao fecho dos cadernos eleitorais a 31 de dezembro, para as autárquicas. Portanto, se estiverem de acordo com esta questão da marcação da reunião, e não existindo nada a opor, então eu irei trabalhar numa proposta com as horas e datas para as futuras reuniões da Comissão e será enviado aos seus coordenadores para que possam opinar sobre esta questão. Senhores deputados, eu queria também, enquanto Presidente da Comissão, creio que será uma situação pacífica, mas gostava de deixar à vossa consideração, hoje, a 11 de setembro, em consequência até do ataque de 11 de setembro, celebra-se e está vincado como sendo o Dia do Bombeiro Profissional. Os bombeiros profissionais reportam ao poder local e estão sobre a alçada das câmaras municipais, nomeadamente os bombeiros chapadores. E, portanto, eu gostava de consensualizar o princípio e um texto de voto de saudação pela Comissão e, se fosse possível, e se chegássemos a entendimento por unanimidade, para saudar o trabalho dos bombeiros profissionais e que seja remetido a todos os comandos de bombeiros profissionais, nomeadamente também aos seus presidentes de Câmara, onde existem bombeiros profissionais. Eu sei que é uma situação que está a ser colocada em cima da hora, mas creio que à partida é unânime, teremos apenas consensualizar o texto, eu próprio faria o texto e enviaria para os senhores coordenadores, para, se estiverem de acordo, enviarmos em nome da Comissão para as entidades competentes. Não sei se há algum dos senhores ou seus deputados, não existindo intervenções. Senhores deputados, temos uma situação que começa a ser algo desagradável, que é a situação e a forma da comunicação como estamos a ter a comunicação com a Cima-Oeste. Estamos praticamente em cima da viagem e durante o mês de agosto não existiu nenhuma resposta ao Parlamento. Temos muita dificuldade na comunicação com a secretária da Cima-Oeste. Tudo isto obriga a uma visita, a um trabalho logístico por parte dos serviços, que neste momento está comprometido por ausência de resposta. Para além de eu considerar que é um desrespeito para com a Assembleia da República e que, de uma vez por todas, temos que perceber que existe a autonomia do poder local, mas que existe respeito pelos órgãos de soberania, eu acho que, na minha perspectiva, se assim me está a dificultar a nossa visita, eu, enquanto Presidente, e se os grupos parlamentares não se tiverem nada em contrário, eu marco na mesma a visita à CIM. E seremos nós a agendar com as entidades que considerarmos oportunas para visitar dentro do território. Nós não podemos continuar uma comissão que tem a coesão territorial e o poder local pendentes da boa vontade de presidentes de Câmara, com todo o respeito que tenho pelo trabalho dos presidentes de Câmara, nem das comunidades intermunicipais. E, portanto, se não existir nenhuma objeção por parte de nenhum grupo parlamentar, irei solicitar aos grupos parlamentares que indiquem aquilo que consideram que é oportuno visitar na Cima-Oeste e que os próprios serviços contactam diretamente e faremos a visita, lamentavelmente, não em coordenação com a Cima-Oeste. Mas eu acho que não podemos ficar impedidos ou com expedientes dilatórios para não estarmos a visitar a comunidade intermunicipal, porque tudo isto adiado para o próximo ano passará a ter uma conjuntura política e uma leitura política completamente diferente. Porque visitas às comunidades intermunicipais em período de ano autárquico, ninguém é inocente e todos percebemos que terá consequências e tem, obviamente, leituras políticas. E, portanto, gostava de colocar esta situação a debate, porque a decisão não é minha, não sou eu apenas dirijo os trabalhos, e gostava de saber a posição dos grupos parlamentares relativos a esta matéria, da Cima-Oeste e no futuro noutra Cima que dificulte, porque eu considero que já estamos a falar de tempo a mais. Nós neste momento precisamos de fazer reservas de autocarros, saber se vai pernoitar os motoristas, se não vão pernoitar os motoristas, existem situações de alojamento, todo o serviço burocrático que existe, portanto, isto neste momento está completamente comprometido por uma ausência de resposta pela comunidade intermunicipal, que não tem resposta para dar à Assembleia da República e sobre a qual eu considero lamentável. Coloco a palavra para discussão e perguntar se alguma das senhoras ou senhores deputados deseja intervir sobre esta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pereira.
Sr. Presidente, percebo o que diz. Eu, se calhar, pediria aqui umas horas para, dentro das magistraturas de influência que possam eventualmente existir, e nem contexto de sensibilização para um contacto infrutífero por parte da Assembleia da República que ninguém deseja, eu diria, pedir-lhe aqui umas horas para que a espada democliniana que o Sr. Presidente invoca não possa ser usada, porque acho que isso não é bom para ninguém. Por isso, agora, de uma forma mais ligeira, eu próprio farei um contacto com o Sr. Presidente da Cima-Oeste, Pedro Folgado, que conheço bem. Não é para que ele facilite nada, a única coisa é para pôr os meios e disponibilizar a Cima-Oeste para tratar, que nem tem que passar por ele, ele só tem que anuir seguramente. Ele só tem que anuir seguramente e contactar os seus colegas, e não parece que seja, conhecendo a pessoa como conhecemos, não parece que seja por via venosa, digamos assim, que esse trabalho está a ser feito. Por isso tem-me aí um par de horas, eu próprio daqui a bocado já lhe ligarei para ver se retomamos as boas graças para termos uma reunião e uma visita bem sucedida. Muito obrigado. A partir daí, se nada acontecer, nada a opor.
Sr. Deputado, aproveitando que ainda estamos na fase final de férias, vai-me permitir, a forma menos formal que vou dizer, esperemos então durante as próximas horas que os socialistas se entendam. Está bem?
Está à vontade. O Sr. Presidente também já tem a experiência de que já há muitos socialistas e nós não passamos todos da mesma forma, nem agimos todos. É a diversidade deste partido magnífico, que é o Partido Socialista em Nome da Liberdade. Isso é fantástico.
Estão entregues os presentes de início de trabalhos. Senhores deputados, outra situação que teria que ser uma visita relâmpago, mas eu acho que temos que começar a sair do Parlamento, não está agendado e gostava de saber a vossa opinião e a pronúncia. Numa altura em que tanto se discute sobre a questão do aeroporto de Lisboa, durante o dia de ontem existiu um incêndio na área metropolitana de Lisboa que impediu a aterragem de diversas aeronaves. A decisão que foi tomada, a mim, enquanto cidadão, surpreende-me e, portanto, acho que tenho responsabilidades acrescidas enquanto deputado e presidente desta comissão na lógica da coesão territorial. A decisão que foi tomada foi que o tráfego aéreo fosse desviado para Faro e fosse desviado para Sevilha. Eu acho que a Assembleia da República, nomeadamente no âmbito da coesão territorial, deveria fazer uma visita ao aeroporto de Beja e perceber porque é que dentro das opções que temos a nível nacional, Beja não foi solução para desviar o tráfego aéreo. É uma situação que podemos sair daqui numa manhã e voltar imediatamente a seguir à visita, não precisamos de estar horas ou pernoitar ou ficar o dia em Beja. Eu acho que era importante tentarmos um agendamento com as autoridades competentes em Beja e percebermos o porquê. É uma proposta a nível pessoal, mas percebemos o porquê destas situações e estas circunstâncias terem decorrido no dia de ontem e optarmos por Faro e Sevilha quando tínhamos a opção, acho eu, de Beja. Gostava de colocar à consideração dos seus deputados, se querem intervir sobre esta matéria. Teremos que saber a disponibilidade das entidades, mas é a questão também complexa de encontrarmos aqui uma data, mas se sairmos daqui cedo, podemos voltar cedo e teríamos uma deslocação de autocarro. Se vão todos os deputados, vai mesas e coordenadores, como os senhores preferirem, eu creio é que era importante, de uma vez por todas, perceberem que o Parlamento se preocupa com a questão da coesão e que há situações que não nos ultrapassam. Deixo a consideração dos senhores e dos seus deputados. Se alguém quer intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, eu não sei se os meus colegas perceberam bem, não percebi bem o alcance dessa visita, isto é, porque em nome da coesão é praticamente tudo. Basta que saiamos de Lisboa, digamos assim, e entramos no Menu 3. Por isso, vamos visitar o aeroporto de Beja porque fica a 100 e tal quilómetros de Lisboa, é isso? Não percebi. O que é que lá vamos fazer? Porque eu acho que a comissão, nós temos a comissão de infraestruturas, temos esta comissão que teoricamente abrange tudo, mas acho que nós temos de ser seletivos nas visitas. Isto é, o que eu gostava mesmo era um melhor enquadramento do tipo de visita que vamos fazer. Que eu confesso que isso aí é que eu não atingi. Nós vamos lá, vamos visitar, vamos ver uma infraestrutura aeroportuária, seguramente teria muito mais movimento se tivesse muito mais movimento, que neste momento é sítio de estacionamento de muitos aviões. Há lá uns desvios de aviões, tem uma gar, está mal aproveitado. Bom, tudo isso nós já sabemos, mas eu gostava de saber, no fim da visita, o que é que a Comissão pretende, digamos, apurar em termos de coesão, como disse.
Sr. Deputado Jorge Botelho regressa de férias com vontade de resolver todos os problemas. Acaba na sua intervenção de resolver o enquadramento do porquê de visitar. Porque a grande aposta na construção do aeroporto de Beja foi sempre uma lógica de coesão territorial. E um dos grandes problemas que se passa com o aeroporto de Beja é precisamente todas as infraestruturas que podem determinar se o aeroporto de Beja funciona ou não funciona e se de facto tem feito com que aquela zona do Alentejo seja mais próxima dos centros de decisão e que existe uma coesão. E a lógica sempre foi muito de coesão territorial. E, portanto, eu considerando que foi um investimento gigantesco por parte do Estado português e dos contribuintes portugueses, considero que atualmente, eventualmente e na sequência das notícias que vieram ao público ontem, um dos grandes problemas do aeroporto de Beja está precisamente na falta de estratégia que existiu nos anteriores governos na lógica de tornar este aeroporto uma proximidade de território e de ligação do território. Portanto, no meu entendimento, tem uma lógica de coesão territorial. Óbvio que, aproveitando a dramática situação de ontem, depois do incêndio na área metropolitana de Lisboa, que 20 aeronaves são desviadas para Faro e para Sevilha, considero que, eventualmente, faz parte da competência da coesão territorial entender se o problema que existe com as infraestruturas, nomeadamente de ligação à capital, foi uma das decisões que levou a que fossem para Faro e para Sevilha e que não se tivesse optado por Beja. Portanto, no meu entendimento, olhar para o problema e perceber se de facto temos um aeroporto no meio, e assumo as minhas palavras, no meio do Alentejo, que serve para transportar bolota e palha, e que atualmente foi um investimento feito pelos contribuintes portugueses, que eventualmente, por falta de coesão territorial, pode estar ao abandono. E a minha lógica de propor esta visita é de entender com quem está no terreno e com quem gera as infraestruturas para perceber porque é que aquele aeroporto, e bem, como disse o Sr. Deputado Jorge Botelho, serve apenas para parques de estacionamento e para pouco mais. É essa a minha lógica. Tem a palavra o Sr. Deputado José Barreira Soares, primeiro, tinha pedido primeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, eu não me oponho, mas eu gostava de ver estas questões aqui debatidas na ordem do dia, com conhecimento, para que nós pudéssemos discutir a nível do partido, e não assim, porque assim, quer dizer, estamos aqui um conjunto de deputados e acabam por saber destas coisas na hora, de forma que eu acho que seria importantíssimo falarmos, não de outros assuntos, mas expormos, para que depois isto fosse conversado. Eu não sei se a senhora deputada quer falar. Eu sei, eu sabia disso. E estamos a conversar, é a democracia, Sr. Deputado. Eu sei que o Partido Socialista... É por isso mesmo, eu sei que o Partido Socialista tem muitas dificuldades em perceber o que é a democracia, mas o Chega vem-vos ensinar um bocadinho da democracia.
Senhor Deputado, vamos focar no aeroporto de Beja, agora.
E, portanto, quando eu tiver o microfone ligado, depois de eu desligar, vocês poderão dizer o que entenderem. Eu sei que estava a gostar.
Pode continuar, Sr. Deputado.
Portanto, e a nível de conclusão, que era importante para que todos nós pudéssemos então conversar, porque eu acho que a ideia é interessantíssima, e eu apoio na íntegra, como não poderia deixar de ser, mas que seria importante só fazer esta ressalva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apenas dizer o seguinte, em todos os grupos parlamentares, do PSD, em todos os grupos parlamentares, certamente, existem a separação de poderes, e enquanto estamos como presidentes da Comissão, não estou em representação do Grupo Parlamentar e o Grupo Parlamentar do Partido Chega é tratado nesta comissão como Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. E, portanto, aqui o que me cabe, e como o CDS, que chegou agora ao Sr. Deputado João Almeida, aquilo que me cumpre fazer é lançar a discussão e colocar em cima da mesa, não está nenhuma deliberação tomada e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, assim como os outros, terão a prerrogativa de não tomar qualquer decisão hoje, estou a colocar uma matéria em cima da mesa para podermos aferir, nem sequer pode ser deliberativo a partir do momento em que nem sequer está na ordem de trabalhos. E, portanto, o objetivo passa, não está na ordem do dia, portanto, o objetivo passa para colocar à discussão, de maneira que na próxima reunião da comissão, assim seja o entendimento dos grupos parlamentares, coloco na ordem do dia isto, tomo uma decisão sobre a visita. Nenhuma deliberação, pelo menos enquanto eu for presidente, será tomada sem existir na ordem do dia, porque seria com vício de forma e obviamente não cumpriria o regimento de estar a tomar uma deliberação na ausência desse ponto na ordem do dia. Portanto, não se coloca nenhuma das situações do Sr. Deputado do Partido Socialista de existir aqui uma correlação entre o Sr. Deputado José Barreira Soares enquanto membro do Partido Chega e eu enquanto Presidente, nem se coloca a situação que o Sr. Deputado José Barreira Soares dizia de eu estar a apresentar uma proposta já consumada para votação. Portanto, é colocada à discussão para depois a seguir sabermos se existe a anuência ou pelo menos o interesse por parte dos partidos para colocarmos em discussão na ordem do dia da próxima reunião. Sr. Deputado, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Antes de mais, peço desculpa pela minha voz. Regressei de férias um bocadinho rouco. Mas só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não tem nada a obstar a qualquer tipo de visita, devemos obviamente trabalhar isso com algum critério, mas só para esclarecer que ontem o aeroporto da Portela esteve encerrado numa paragem programada e que, tanto quanto é do meu... O do Porto. Pronto. O Sá Carneiro no Porto. Eu, ontem ouvi uma notícia disso. E o incêndio foi em Lisboa. Então peço desculpa, era só porque tinha ouvido essa notícia.
Sem problema, Sr. Deputado. O que aconteceu, na realidade, a informação que tenho e a informação é pela imprensa, o aeroporto de Sá Carneiro esteve em manutenção, mas estava previsto e por isso esteve encerrado. O aeroporto de Lisboa, os desvios que são feitos é em consequência da dificuldade de aterragem por causa do incêndio. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Bem-vindos a esta Reunião 3. Desejo que tudo corra bem neste novo arranque parlamentar. Eu, sobre a proposta do nosso Presidente, deixar aqui, eu acho que é uma preocupação. Na nossa opinião, parece-me que seria todo importante era perceber, neste momento, quais são as razões que levaram ao desvio de algumas aeronaves para Sevilha. Essa é talvez a parte mais importante do que propriamente a visita, o que não impede que não possamos fazer uma visita ao aeroporto de Beja após termos alguma informação relativamente àquilo, quais são as razões. Porque, naturalmente, que se tivesse sido programado, teria sido previsto condições logísticas para que o aeroporto de Beja pudesse receber um conjunto de aeronaves. Lá não estou aqui a fazer defesa de ninguém, nem esse o meu interesse, mas penso que devíamos primeiro tentar perceber, junto da organização que faz este trabalho, o desvio das aeronaves para Sevilha, razões pelas quais não foram para Beja, e depois, a partir daí, depois desta informação, podermos ponderar uma visita ao aeroporto. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Clarificar o seguinte, acho que estamos a mostrar os temas. Na perspectiva da forma como o Sr. Vice-Presidente apresentou ou fez a sua intervenção, estaria fora do âmbito de competência desta Comissão e estaria na 6ª Comissão. A nossa preocupação e aquilo que foi a minha apresentação passa não pelo princípio da rota comercial ou da gestão da ANA, da NAVO ou do que quer que seja, mas sim numa lógica de coesão territorial e do facto do aeroporto de Beja se é ou não é mais utilizado por falta de infraestruturas, por falta de coesão territorial. Não podemos misturar a situação, porque se formos falar sobre a situação do incêndio, o incêndio foi apenas o modo que despertou uma situação que provou que, à partida, existe uma situação, no meu entendimento, uma situação de falta de coesão territorial relativo àquele equipamento. Isso é uma questão que tem a ver com a coesão territorial. Aquilo que foi a mecânica do que aconteceu, do desvio das aeronaves, não é competência desta Comissão e, portanto, aí estamos completamente fora. Eu estou a propor visitar o aeroporto de Beja, como poderia propor visitar a linha férrea do Oeste ou de onde quer que seja, dentro da lógica de coesão territorial, não dentro da lógica comercial ou desvio de aeronaves, porque essa está completamente fora da nossa competência. Por isso tem que ficar muito bem clarificado que a visita aqui tem a ver com o âmbito de coesão territorial, com o âmbito de infraestruturas de ligação ao aeroporto de Beja, etc, 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 e de percebermos, essencialmente, se o que vamos ouvir do lado de lá é sim, não temos mais tráfego aéreo em Beja porque faltam autoestradas, porque faltam isto ou porque falta aquilo, e não por uma lógica de funcionamento das aeronaves, porque essa está na 6ª Comissão e nunca estará aqui na nossa Comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, porquê que o Sr. Presidente não, permita-me esta sugestão, não apresenta uma proposta que tenha por base um conjunto de infraestruturas e que vá ao encontro daquilo que está a dizer, e depois os grupos parlamentares analisavam, nessa perspectiva, da mesma forma como vamos visitar as CIMES, podermos fazer uma coisa desse género com infraestruturas estratégicas para a coesão territorial.
Sr. Deputado, eu agradeço a simpatia, mas não me cabe a mim apresentar as propostas para visitas. Cabe aos grupos parlamentares. Eu faço o desafio e os grupos parlamentares aceitam ou não. Eu coloquei esta em cima da mesa, mas coloquei em cima da mesa esta visita com a lógica de, como disse e como referi ao Sr. Deputado José Barreiras Soares, não há uma decisão aqui. Há uma ponderação por parte dos grupos parlamentares para poder ser decidido na ordem do dia da próxima reunião. Se os grupos parlamentares consideram que existem outras infraestruturas que devem ser visitadas no âmbito da coesão territorial, devem os grupos de trabalho apresentar as propostas para que seja incluído na ordem de trabalhos ou na ordem do dia da próxima reunião, o que muito me apraz que seja de saudar, que certamente será uma listagem interessante. Não conseguiríamos visitar todas certamente, mas quer o grupo parlamentar do PSD, do Chega e do PS irão apresentar certamente um conjunto de iniciativas que eu irei louvar até pela atividade para a 13ª Comissão. Mas, em resumo, não é da minha competência fazê-lo. Se eu tiver que fazer, faço, propor alguma visita, mas considero que a competência originária está nos grupos parlamentares. Sr. Deputado, assim sendo, eu creio que o tema é de debate e, portanto, irei pedir para agendarmos para a próxima reunião. Deve ser fundamentado qualquer visita sempre na lógica da coesão territorial e nunca desvirtuando aquilo que são as competências desta Comissão. E assim sendo, creio que temos matéria para discutir na próxima reunião e ser incluído na ordem do dia. Senhores deputados, um último ponto, se não existir por parte dos grupos parlamentares, depois mais nenhum ponto a incluir, não estando cá o senhor deputado coordenadora do Grupo de Trabalho das Freguesias, dizer-vos o seguinte: enquanto Presidente da Comissão, participei nas últimas duas reuniões do Grupo de Trabalho das Freguesias e sinto uma enorme preocupação na forma como os trabalhos têm estado a desenrolar, geridos com alguma dificuldade, não dificuldade técnica ou política por parte do Sr. Coordenador, mas eu creio que devia e que devo fazer esta chamada de... Não é chamada a atenção, porque eu não tenho direito de chamar a atenção de nenhum grupo parlamentar, mas pelo menos deixar a nota. Eu acho que ninguém ficará bem se este processo da desagregação de freguesias não for resolvido, independentemente das posturas ideológicas e do sim ou não e da clarificação que cada um considera que deve ser feito. Estamos a chegar a uma época fulcral para a decisão da desagregação, que pode ter consequências nas eleições autárquicas do próximo ano. Estamos numa fase em que, como eu disse há pouco, uma ausência de deliberação por parte da Assembleia da República até 31 de dezembro poderá vincular a Assembleia da República a uma não decisão para as eleições autárquicas do próximo ano, porque os cadernos eleitorais para as autárquicas serão fechados a 31 de dezembro, porque é isso que a lei determina. O que eu peço a todos, não gostaria de ficar sob o meu mandato enquanto Presidente da 13ª Comissão com o ónus de não termos decidido, e acho que o ónus não vai cair em cima de mim, vai cair em cima de todos os grupos parlamentares. Dizer-vos o seguinte: já no início do período de férias, eu emiti um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República a pedir uma clarificação da norma. A resposta que tive por parte do chefe de gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República é que o próprio PAR não se sente confortável a emitir uma clarificação de uma norma criada dentro desta Casa. Eu não concordo com a posição do Sr. Presidente da Assembleia da República, até porque, não vestindo o casaco do meu partido, que todos sabem qual é, existiu uma interpretação de norma solicitada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, nomeadamente em relação à questão do conhecido caso das gêmeas, que foi pedido à PGR. Foi aberto um precedente e, portanto, eu considero que a Comissão tem o direito de solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma clarificação da norma. Até à data de hoje, e apesar de eu ter solicitado há mais de 2 meses uma reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, essa reunião ainda não foi agendada. Acredito que a agenda está preenchida, mas considero que, para além das conferências de presidentes de comissão, sendo solicitado por um presidente de comissão uma reunião, Sr. Presidente da Assembleia da República, no mínimo faria sentido eu receber uma carta a dizer não tenho tempo para aturar. E, portanto, fiz questão de mencionar ao chefe de gabinete que me sentia bastante desagradado com a forma em como a comissão, porque o presidente da comissão é eleito inter pares e está em representação de todos, com o afastamento político do seu grupo parlamentar, como referi há pouco. Portanto, vou aguardar que esta semana, que foi o que ficou acordado, que o seu gabinete, o seu chefe de gabinete do seu presidente da Assembleia da República, me volte a contactar para tomarmos uma decisão acerca de uma decisão que foi tomada por unanimidade no grupo de trabalho. O grupo de trabalho tomou uma deliberação tomou uma decisão por unanimidade de propor ou de submeter ao presidente do grupo da comissão, ou seja, de enviar para mim um pedido de clarificação ao seu presidente da Assembleia da República. Esta decisão não foi minha, foi uma decisão do grupo de trabalho tomada por unanimidade. Foi definido quais os artigos que deviam ser clarificados. Portanto, a ausência de resposta por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República não me vincula a mim, vincula apenas os serviços da Assembleia da República, neste caso, o Sr. Presidente da Assembleia da República. É uma decisão que é sua e sobre a qual, quando eu tiver a resposta formal, que neste momento é informal, mas que eu considero que não tenho segredos para manter em chamadas telefónicas quando são de âmbito profissional, e daí estar a relatá-la, considero que quando tiver uma resposta formal a dizer não vamos responder, irei solicitar ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho que esta decisão e que esta tomada de posição seja feita não no Grupo de Trabalho, mas na Comissão, e que a Comissão tome uma posição acerca deste facto. Volto a repetir o que disse no início. Eu acho que ninguém vai ficar bem neste processo, independentemente de estarmos de acordo ou não estarmos de acordo, da divergência ideológica, da divergência política, do combate político. É uma decisão que cada um depois acarretará com as suas consequências, mas a ausência e o imiscuir-nos de tomar uma decisão é dantesco, no meu entendimento, para a própria Assembleia da República e para a imagem dos parlamentares lá fora. Obviamente, cada um terá a sua decisão e os grupos parlamentares tomarão a sua posição, mas eu acho que estamos a chegar a uma fase que, muito sinceramente, e gostaria de deixar esta deixa, para que todos ponderem nos próximos dias e deixar à consideração, principalmente dos seus coordenadores, eu acho que está no momento de ponderarmos seriamente uma discussão acerca da interpretação da norma e de uma decisão que tenhamos que tomar, que o processo suba do grupo de trabalho à comissão e que, se preferirem, à porta fechada, como entenderem, mas de estarmos aqui as horas que tivermos que estar, para nos entendermos, ou tentarmos pelo menos consensualizar, ou chegarmos a um entendimento maioritário daquilo que será a posição da Assembleia da República daqui para a frente. Caso contrário, nós neste momento, enquanto deputados, e creio que os seus deputados, e desculpem estar-me a alongar no tema, mas eu creio que é importante, eu creio que os seus deputados estão com conhecimento significativo daquilo que se passa, quer a nível de municípios, quer a nível de associações, nomeadamente da ANAFRE ou da ANMP, e da espada que neste momento impera sobre a cabeça dos deputados, desculpem ser demasiado figurativo, mas neste momento existem inclusive algumas ameaças de processo contra os deputados em relação a esta matéria. Não que tenha medo do que quer que seja em relação a isto, mas o posicionamento das associações representativas dos setores, e nomeadamente dos presidentes de câmara, são bastante claras. As pessoas ficaram cansadas ao final de tantos anos da ausência de decisão daquela que é a Casa da Democracia, que tomou uma decisão de fazer uma lei e que neste momento não se cumpre por ausência, e desculpem a frontalidade, de competência de todos os grupos parlamentares. Por isso gostava de colocar aqui à discussão esta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Bom dia, Sr. Presidente. Meus cumprimentos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados também. Bem-vindos. Da nossa parte, o que nos faz ser estranho é que estava combinado as reuniões do Grupo de Trabalho acontecerem depois da reunião de comissão. Hoje não está que eu saiba, marcada nenhuma reunião. Já estamos a falhar. O Sr. Presidente já tinha falado durante a comissão neste assunto. Eu penso, e da nossa parte, há que trabalhar, há que agendar reuniões, mesmo fora do dia da comissão, vermos a disponibilidade da agenda dos seus deputados que integram o grupo de trabalho. Se for para vir para a comissão também o grupo de trabalho e tomarmos decisões o mais rápido possível, eu penso da nossa parte é da responsabilidade de todos tomarmos decisões e temos que cumprir a lei bem feita, mal feita, com dúvidas. Nós vamos ter que tomar decisões e da nossa parte é agendar reuniões o quanto antes e várias reuniões para acelerarmos o processo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas a referir uma coisa para que não fique dúvida no ar. Tenho grande reconhecimento e um princípio de lealdade grande institucional com o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Jorge Paulo Oliveira. Em momento algum, me irei sobrepor àquelas que são as competências que são delegadas no Grupo de Trabalho. Mas considero que, sendo a competência originária da Comissão, não posso permitir que aconteça o que tem acontecido nas últimas reuniões de grupo de trabalho, que acredito que são 5, 6 horas e todo o tempo do mundo para discutirem, mas que considero que não têm sido proveitosas para ninguém e que têm dificultado em muito, e têm dificultado em muito, o trabalho do seu coordenador. Com todo o respeito que tenho, experiência que lhe reconheço, competência que lhe reconheço, e acho que é a pessoa certa no grupo de trabalho, certo. Mas considero que o que assisti nas últimas reuniões do grupo de trabalho, acho que não é benéfico para ninguém e acho que devia fazer este alerta de tentarmos refletir um pouco do que estamos a fazer em relação a esta matéria e de tomarmos na próxima reunião, mantermos esta discussão, ponderarmos entre todos de quais os caminhos a tomar, perceber se entretanto também existe uma resposta por parte do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, de forma mais formal, e que possamos então tomar algumas deliberações. Caso contrário, não tenho a mínima dúvida, a 1 de janeiro de 2025 o ONU estará em cima da Assembleia da República e nós seremos todos apelidados de incompetentes porque não conseguimos resolver um problema que foi gerado e criado na Assembleia da República. Acho que não será benéfico para nenhum dos deputados, nem para nenhum dos grupos parlamentares, nem para esta comissão em particular. Queria deixar também para que fosse ponderado por parte dos grupos parlamentares requerentes, que fosse ponderado a necessidade de manter as audições à Sra. Ex-Presidente da Comissão, Isaura Moraes, e ao Sr. Ex-Coordenador, Pedro Cegonho. Não quero tomar uma posição de influência, mas gostava que ponderassem sobre a necessidade e a caixa de Pandora que estamos a abrir ao fazer com que colegas nossos deputados sejam chamados, tendo em consideração que isto não é nenhuma CPI e, portanto, uma audição em comissão não terá o formato que às vezes assistimos na televisão de uma comissão parlamentar de inquérito. E, portanto, temos que ter aqui alguma noção daquilo que estamos a fazer e, portanto, peço que ponderem, de mim está votado e está aprovado e só sairá de ordem do dia se os requerentes solicitarem que assim seja feito. Caso contrário, mantenho, e o senhor ex-deputado Pedro Cegonho e a senhora deputada Isaura Moraes serão chamados à comissão, tal como foi aprovado pelos requerimentos. Não sei se mais alguém quer colocar alguma... Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, senhoras deputadas. Estou 100% de acordo com a necessidade que esta Comissão e o Grupo de Trabalho têm de proceder a uma deliberação sobre os processos todos que estão em análise na Assembleia da República. Mas a minha intervenção é apenas para fazer uma pequena correção ao que o Sr. Presidente já referiu aqui hoje, penso que por duas vezes. A Lei Eleitoral Autárquica define que os mandatos são definidos 120 dias antes da eleição, e o caderno fecha 60 dias antes da data da eleição. Portanto, diria que para o que conta neste caso são os 120 dias, porque temos que definir, havendo desagregação, os mandatos serão naturalmente diferentes por cada freguesia, e por isso não é 31 de dezembro de 2024, mas sim 120 dias antes da data da eleição. Mas eu penso que deveríamos manter essa data de termos o processo concluído até ao final deste ano.
Muito obrigado. Sr. Deputado, obrigado pela correção. Dizer, no entanto, que se, se consultar os seus colegas no grupo de trabalho da desagregação das freguesias, vai perceber que neste momento, até em relação à questão dos critérios de se as freguesias nos territórios de baixa densidade, qual é o ano, a data, qual é o caderno eleitoral que se toma como válido para contabilizar os 250, os 750, portanto, ou fechamos uma data, mas aproveitando e agradecendo a sua correção em relação aos cadernos eleitorais, se não tomarmos a decisão, quando chegarmos a 31 de dezembro, vamos dizer que, entretanto, já não é porque é a data de vinda do ano passado e que volta não sei o quê, mas agradeço a correção. Eu preferia tentarmos resolver a situação até final do ano. Não vá o diabo de selas e haver eleições outra vez. E, entretanto, depois temos aqui cadernos eleitorais a sair em janeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Espelho.
Sr. Presidente, eu, depois da intervenção que fez, vai-me obrigar a ler as atas do grupo de trabalho, porque eu confesso que já não tenho presente depois de 6 ou 7 horas a conversarmos sobre assuntos de relevantíssimo interesse para a República Portuguesa, e já não me lembro se o voto de abstenção, que era a nossa ideia, votar quando foi a história do parecer sobre a data limite para a entrega das candidaturas, nós tínhamos esse trabalho feito, para nós era clara essa matéria no contexto do grupo de trabalho. Agora, depois daquelas horas todas, confesso que já não me lembro como é que depois votámos no fim, porque... Pois, é que o Sr. Presidente falou por unanimidade, o Sr. Presidente disse que tinha sido por unanimidade e nós nunca quisemos mexer nessas datas, porque chegámos a esse grupo de trabalho, tentámos fazer algum trabalho de casa e estabelecer com o grupo parlamentar, que nem foi só no grupo de trabalho, uma data para fechar, que até vinha com a consonância do grupo de trabalho anterior, mas isso agora não interessa para nada. E depois a conversa gerou-se, a conversa é com mais cerejas, começa-se a levantar questões jurídicas imponderáveis, vai daí a pareceres para todo o lado, e o seu bem me lembro, não votando contra as pessoas que querem ser clarificadas, acho que pelo menos com abstenção tenho ideia que votámos, mas isso vai-me obrigar a lamber as datas. Muito bem, então não foi por unanimidade, Sr. Presidente, foi por maioria com a abstenção do PS. E eu até acrescentava maioria com a abstenção do PS em todas as coisas dessa tipologia. Porque em todas as coisas, vai-me obrigar a lamber as atas, que é aquela coisa... Pois, exatamente, é que depois a memória, nós temos de férias, e depois as coisas passam, e às vezes isso depois torna-se coisas agradáveis, porque deixamos de acreditar na palavra uns dos outros à primeira, e vamos ter que checar tudo, isso dá trabalho, e acho que não vale a pena, entramos para aí. O que eu quero dizer sobre o grupo de trabalho é, o grupo de trabalho tem todos os mecanismos para finalizar o trabalho, se quiser. Se no contexto das reuniões começarmos a levantar questões imponderáveis, perfeitamente legítimas, pois obviamente isso vai questão com o tempo. A relação que tem e a pergunta que está à espera do parecer do Sr. Presidente da República, seguramente vão resolver esse assunto. Agora, eu acho que nós temos condições para terminar o trabalho, de uma maior forma. Também temos que saber o que é que o grupo técnico fez nestes dias em que fomos... de férias, não sei se fez alguma coisa, porque se bem me lembro havia 150 processos, dos 150, 130 que foram para a prateleira ou para o caixote, ficaram a aguardar, porque entretanto a Assembleia foi dissolvida e tem que ser visto para voltarmos a ser. Eu tenho crença que este processo é capaz de terminar em bem, ou pelo menos com algumas decisões. Agora, se forem avançar agora, qual é a data relevante, que é a próxima, que se afigura interessante... Qual é a data relevante para aferir em que data é que os eleitores são aferidos? Bom, é mais uma questão, seguramente, se formos pela postura que estávamos anteriormente, vê mais um parecer jurídico, porque nós temos uma ideia e vamos defendê-la. Agora, eu apelo. Por isso, o que eu quero dizer, Sr. Presidente, e percebendo inteiramente aquilo que diz, e até partilhando da consequência política deste processo andar aqui na Assembleia da República durante estes anos todos, se bem que com vicissitudes, porque a lei foi aprovada, a 39 foi aprovada, depois isto teve a demissão do Governo, teve a dissolução da Assembleia da República, este grupo de trabalho só começou em abril, e as pessoas não querem saber nada dessas vicissitudes, porque nós só vamos gastar latim e tempo a explicar aquilo que, para aos olhos das pessoas e dos fregueses, e dos presidentes de freguesia, é inaceitável. Por isso, comungamos isso, o princípio da celeridade para nós é um bem. Nós tentámos fazer o trabalho de casa, mantemos o espírito aberto para chegarmos a resultados concretos. Aliás, foi no tempo do Partido Socialista que esta lei foi aprovada. Também é bom que se diga, a história é o que é, e nós temos interesse em concretizar isto. Por isso, é só para dar esta reafirmação de princípios com as vicissitudes que a gente vai conhecendo. Cada um deve fazer o seu trabalho político. Agora, quanto mais questões forem colocando, mais longe estamos do objetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho que lhe dizer algumas questões, porque nós não temos, por princípio, terá sempre o direito de ir checar aquilo que estamos a dizer. Acho que a forma ainda é meio de final de férias de dizer, porque depois fui na dúvida, aquilo que eu vou dizer insinuou praticamente que eu estaria a dizer, consciente do que estava a fazer. Mas para que fique claro, dizer que são questões linguísticas quando dizemos, e que obviamente sabendo como votou, eu nem sequer faço parte do grupo de trabalho, fui lá visitar o grupo de trabalho enquanto presidente, mas ele o seguinte, imediatamente a seguir, disse o parecer que veio do Sr. Presidente da República. Percebe? Às vezes há lapsos linguínicos que têm a ver com esta questão, que é do Sr. Presidente da Assembleia da República, não do Sr. Presidente da República. Corrigi-lhe também que quando, e todos temos conhecimento disto, quando o Governo cai e a Assembleia entra em dissolução, já tinham passado 2 anos da aprovação desta lei e, portanto, já há 2 anos que a Assembleia da República não fazia aquilo que eu interpreto, mas é uma posição pessoal que não vincula à Comissão, que não fazia aquilo que lhe compete, que era o seu trabalho. E, portanto, numa interpretação de uma norma criada pelo Partido Socialista e que, ao final destes anos todos temos dúvidas de como é interpretar. E, portanto, acredito que, eventualmente, é importante que seja clarificada, porque o grande problema que existe hoje com a questão da desagregação de freguesias, e que eu creio que todos reconhecemos, é um princípio da interpretação da norma, porque todos nos temos baseado muito no espírito da lei, mas depois, quando entramos na letra da lei, não, nem todos estamos de acordo, e cada um, uns leem da esquerda para a direita, outros da direita para a esquerda, e nós chegamos a entendimento. Sra. Deputada Olga Freire tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, reiterar que o Grupo Parlamentar do PSD tudo fará para que este processo de correção de agregações feitas lá atrás seja concluído, preferencialmente até 31 de dezembro, ficando nós aqui com uma margem no que diz respeito às eleições autárquicas, que pode ir eventualmente até meados, fim de março. Não obstante este facto, e confesso que tenho a mesma sensação que o Sr. Presidente tem e a Sra. Vice-Presidente Lucineia também, que estamos as duas no grupo de trabalho, eu não posso deixar de dizer o seguinte. É verdade que existiu um grupo de trabalho de 2 anos, é verdade que foi no tempo do governo do PS que foi feita e aprovada a Lei 39, e também é verdade que essa lei foi negociada com quem tinha que ser. E o prazo que está em causa só foi levantado em sede de grupo de trabalho na legislatura anterior. Porque quem negociou a lei com o governo da altura negociou para ser de outra forma e, portanto, pensávamos nós, portanto, não tínhamos a certeza de que as coisas tinham sido feitas da forma que nós pensávamos, foi clarificado nas últimas reuniões que, ao contrário daquilo que nós julgávamos e estávamos disponíveis para aceitar relativamente a datas, teria havido uma decisão, uma deliberação do grupo de trabalho e, eventualmente, da Comissão na altura, e tivemos noção, todos os que estamos na Comissão, e grande parte de nós estamos pela primeira vez, portanto não estávamos cá, percebemos que, efetivamente, não houve qualquer deliberação. Ainda que tivesse havido uma deliberação, todos nós nos enganamos, e, portanto, ainda que a deliberação fosse errada, podíamos corrigi-la. Não é isso que está em causa, porque não chegámos a acordo e, portanto, os prazos não estão fechados no grupo de trabalho nem na comissão. Agora, o que eu acho é que nós, entrando aqui de novo e tendo a responsabilidade de fazermos isto bem feito, nós estamos na Assembleia da República e, portanto, se nós não cumprimos as regras, então nem sei como é que é de qualificar isto, acho que estamos todos desgraçados e acho que não devemos, nós não podemos ir ao espírito da lei quando a lei é clara. E, portanto, quando me vêm falar do espírito da lei, quando a lei é clarinha como água, eu peço desculpa e agora vou falar só por mim, mas enquanto jurista que sou, confesso que isso me incomoda. No entanto, o grupo parlamentar do PSD quer muito terminar este processo a tempo. Todos os partidos que têm juntas de freguesia que estão agregadas e que querem corrigir a sua situação, todos os partidos têm interesse em que isto seja fechado. E também vou dizer outra coisa nesta comissão. Não adianta aos grupos parlamentares, ou aos diferentes partidos, que é mais isso, os diferentes partidos andarem aqui a atirar a bola, o PS diz que é o PSD que não está a dar seguimento, depois, ao contrário, se calhar também se verifica. Não adianta nada. O que é preciso é resolver as coisas. E eu volto a dizer aquilo que já disse no grupo de trabalho, se o Sr. Presidente me permite. Quanto mais se inventa, mais difícil é. A lei tem regras que são excepcionais, transitórias e que não admitem outras, desculpem uma expressão, flores que o regime geral permite. E, portanto, nós, quando não aceitamos como válida a letra da lei, estamos a criar problemas, nomeadamente naquilo que o Sr. Presidente falou, e muito bem, relativamente à data de saber em que dia se afere o número de eleitores nos processos. E, portanto, se a lata for só uma para tudo, no meu entender, e agora só me vincula a mim, não temos esse problema. Agora, também não consigo explicar a ninguém como é que para umas coisas é uma data, para outras coisas é uma data, quando o processo não tem dois inícios nem dois fins, só tem um. E, portanto, estou a trazer esta matéria aqui à Comissão, não era suposto fazê-lo, mas é também para que os colegas deputados percebam que isto efetivamente não está a ser fácil, e eu queria apelar a todos nós, e aos do Grupo de Trabalho em especial, que, no meu entender, acho que era proveitoso para todos o que está feito. Está feito, não houve deliberação em absolutamente nada e, portanto, vai ter que ser este grupo de trabalho, passando pela comissão também eventualmente, que vai ter que tomar as decisões sobre os processos. E, portanto, o que está para trás, sinceramente, ou não estar é nada, no meu entender. E, portanto, terminar dizendo novamente, o grupo parlamentar do PSD tudo fará para que este processo esteja concluído a tempo. Também vou aproveitar para fazer uma questão. O grupo parlamentar do PSD, ou pelo menos eu e a deputada Dulcineia, gostaríamos de ter acesso ao processo físico, aos processos físicos, ainda que de forma aleatória. Sei que a senhora vice-presidente Dulcineia, em tempos, solicitou o acesso e não foi concedido, e eu gostava de perguntar ao senhor presidente se isso é possível e, se não for, porquê.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tanta coisa concordo consigo. Uma das coisas que ficou, iniciamos às vezes nós quando fazemos alguns ataques, mesmo que sejam de circunstância, às vezes as coisas fazem ricochete. Nós ficámos a perceber aqui uma coisa, que o facto de inicialmente dizermos são os dois do mesmo partido, é uma realidade. O Sr. Deputado José Barreira Soares, enquanto coordenador, faz brilhantemente o seu papel e eu não vou dizer brilhantemente, faço o que posso enquanto Presidente da Comissão, mas também reparámos que isto não faz de nós dois partidos diferentes e reparamos que, por exemplo, o PS, que não resolveu o processo durante 2 anos da lei que fez, é o mesmo PS que hoje em dia quer resolver o problema. E, portanto, porque os grupos de trabalho são diferentes, porque as pessoas vão rodando, etc. Aliás, são os mesmos partidos, quando o Sr. Deputado Olga Freire diz, e com toda a razão, o erro que foi cometido lá atrás, é uma lei que é conhecida pela Lei Relvas, que foi criada pelo Partido Social Democrata. Portanto, às vezes estas questões, as dicotomias entre os partidos políticos acontecem. E dizer-lhe também o seguinte, em relação à matéria da documentação que solicitou. O grupo de trabalho das freguesias tinha, no ano anterior, representantes e coordenadores do Partido Social Democrata a quem foram entregues toda a documentação e esteve sempre toda a documentação. Se não existiu uma pasta de transição dentro do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, eu posso, sem qualquer problema, solicitar que seja remetido novamente o processo, até porque o processo não é meu, o processo é público e, portanto, todos teremos acesso à documentação sem qualquer problema. Dizer-lhe ainda, Sra. Deputada, que estamos na Casa, que é o órgão legislativo máximo em Portugal, e, portanto, não podemos, o espírito, eu sei que às vezes para por aí, até lá debaixo das escadas existem vários espíritos que andam por ali, mas o espírito da lei não é algo que nós decidimos inventar aqui. O espírito da lei é um princípio interpretativo por parte da PGR, por parte do Tribunal Constitucional, e, portanto, o espírito do legislador é muitas vezes tornado em acórdão para tomar deliberações. Por isso, não podemos desvalorizar o espírito do legislador, e o espírito aqui não é nada assim transcendente nem esotérico, é o espírito que estava presente na altura de que foi feita a norma, e não podemos desvalorizar. Aliás, não misturando e sendo do mesmo partido, o próprio deputado Jorge Paulo Oliveira, que é coordenador do Grupo de Trabalho das Freguesias, é um dos que mais defende e que tem dito, e é do PSD, tem dito claramente que o espírito que estava presente nos legisladores quando fizeram a lei era este. Portanto, nós não vamos chegar a entendimento se entrarmos na lógica de... É verdade, Sr. Deputado, e... Pronto, ele tem dito, mas não é verdade. Lá está a ver, mas são do mesmo partido. Acontece. Pronto. São coisas que acontecem. E, portanto, eu nem sempre tenho que estar de acordo com as pessoas do meu partido, porque há uma coisa que impera, e obviamente tendo sido feito a análise aqui, terei que me pronunciar enquanto elemento do partido, há uma coisa que impera. Eu quero acreditar, apesar de às vezes desconfiar, eu quero acreditar que em todos os partidos há uma coisa que impera no partido, que eu honrosamente represento, que é uma coisa que se chama pluralismo de opinião, a democracia interna e a capacidade de discussão entre nós. E, portanto, feita esta menção, eu creio que este assunto nós não nos vamos entender em meia hora ou no que quer que seja. Teremos que obrigatoriamente marcar uma agenda com ordem do dia para tal, e não querendo que a primeira reunião seja muito longa, mas todos percebemos que teremos matéria mais do que suficiente para que as nossas reuniões retomem à normalidade, ou seja, que tenham muita animação política, debate respeitoso entre todos e que cheguemos a bom porto, que é chegarmos ao final e resolver aquilo que é o interesse da população, que foi para isso que todos nós fomos eleitos. Assim sendo, se não... Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Só uma coisa que posso ter ouvido mal. O Sr. Presidente ainda há bocado falou da incapacidade do anterior governo para resolver. Disse 2 anos, a partida... Bom, eu diria que a separação de poderes, esta é uma competência reservada da Assembleia da República. Era só para precisar esta coisa. Eu ainda me lembro de ter dado um contributo na primeira versão da lei e tal, e depois estávamos ali a trocar uma coisa. Agora, nós estamos aqui num espírito construtivo, aqui não há nenhuma dialética, nem nada do que eu disse aqui é prática parlamentar de mandar umas bolas para o lado do adversário, não. Nós estamos aqui mesmo num espírito construtivo, no espírito de primeira reunião e a hermenêutica do Sr. Presidente que nos envolve, se traduzirmos isto em práticas concretas, acho que vamos andar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, para terminar mesmo, e esperando que se podemos manter este diálogo, aquilo que referi foi que estava no Governo e era o mesmo Partido Socialista, tendo em consideração que, por exemplo, o Grupo de Trabalho era dirigido por deputados do Partido Socialista. Sim, mas dirigido, existia uma coordenação e, portanto, lá está, não podemos acusar agora o coordenador por ser do PSD e ilibar o coordenador anterior por ser do PS. E, portanto, a questão será sempre essa, que foi o PS que tinha a coordenação, atualmente é o PSD. Fica a nota também que até hoje, e desde que esta lei foi feita, a coordenação nunca foi do Grupo Parlamentar do Chega. Meus senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Não, estava só a constatar um facto.